Em entrevista exclusiva, o secretário do Sistema Sócio-Penal e Educativo do Rio Grande do Sul, Jorge Posobon, afirma que o governo do estado vai ampliar o número de vagas para presos trabalharem. Entre outros assuntos, também aborda a morte de detentos que ocorreram no sistema prisional gaúcho. Vamos acompanhar, então, a entrevista exclusiva com Jorge Posobon.
Secretário, eu queria que o senhor primeiro fizesse um balanço da sua gestão em frente à pasta. O senhor já está há um mês nessa secretaria. O que o senhor destaca da sua atuação nesse momento?
Bom, primeiro que eu tenho uma expressão que eu gosto muito, né? Que ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Então nós fizemos um raio-x completo da secretaria no prazo de 29 dias, como o governador Eduardo Leite nos pediu, e a partir daí nós já definimos as prioridades. E entre as prioridades, a gente criou uma matriz de trabalho que se chama matriz SORTES. Essa matriz SORTES, onde tem o S da segurança pública, a importância de que o sistema prisional seja visto de maneira integrada com a questão da segurança pública. Nós temos que tratar os bloqueadores de celulares nos presídios, temos que tratar dos drones, temos que tratar do telamento, as telas que nós temos que colocar nos presídios. Isso faz parte da segurança pública, o S da matriz SORTES. O O da matriz SORTES é o O das obras. São os presídios novos que nós vamos fazer. Temos lá o presídio de Caxias, de Rio Grande, Passo Fundo e São Borja. Além disso, tem a cadeia pública, o antigo presídio central, que nós vamos inaugurar agora com mais 1.884 vagas. O R da matriz SORTES é o R do assistência religiosa. Eu tenho convicção que na ressocialização, o auxílio religioso, ele tem sido um fator preponderante para ressocializar as pessoas. Então, nós vamos trabalhar bastante nisso, ouvindo todas as regiões, mas principalmente conversando com as pessoas aí que trabalham essa parte aí. Não vai ser nada feito uma imposição. O que eu quero dizer é que nós também vamos trabalhar bastante na questão do trabalho prisional. É só para ter uma base. Nós temos hoje uma população de 38 mil pessoas que estão no sistema carcerário. Esses 38 mil, 14.500 estão trabalhando. Então, nós temos uma população bem grande que está trabalhando e a gente quer aumentar isso. E aí, quando a gente fala na região sul aí, a gente fala também do presídio de Rio Grande. Quando a gente vai fazer o presídio de Rio Grande, não é só para atender a cidade de Rio Grande, atende toda a região sul. Então, eu tenho certeza que o T do trabalho prisional, junto com o R do auxílio religioso, são dois fatores preponderantes para a gente buscar a ressocialização. E também, na letra E da matriz SORTES, eu estou destacando a educação. Eu tenho convicção que a educação tem um papel fundamental, principalmente nas fases lá onde a gente tem os internados, aqueles meninos e meninas que cometeram ato infracional. E o S da matriz SORTES são S dos servidores, para dar tudo isso certo, ter os servidores valorizados, os servidores cada vez mais capacitados, mas principalmente servidores que sejam ouvidos, né? Porque são eles na ponta lá que vão nos orientar o que a gente pode, o que a gente deve, o que não deve e o que a gente não pode fazer. Também eu não tenho nenhum problema de chamar um servidor e o servidor dizer: ó, secretário Posobon, isso aqui é melhor não fazer. Eu não tenho nenhum problema disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica aqui comemorando e celebrando o investimento de mais de 1,4 bilhões de reais do governador Eduardo Leite no sistema prisional. Por que que a gente comemora e celebra isso? Que nós não estamos investindo em preso, nós estamos investindo em pessoas. Essas pessoas um dia vão sair de lá, ou bem ou mal, querendo ou não querendo, vão sair de lá. Por isso que nós trabalhamos bastante na questão da ressocialização.
Secretário, eu queria perguntar para o senhor a respeito da cadeia pública. Houve essa transição, vai ocorrer essa transição, O Central foi denunciado até na OEA, né? A respeito da... sobre as questões...
Um dos piores presídios do mundo que nós
Exatamente,
temos.
Exatamente, sobre a questão dos direitos humanos. E quando é que vai ficar... os presos vão ocupar já as galerias dessa cadeia pública? Qual é o perfil de preso? O senhor já tem uma data definida para isso? Ou ao menos uma projeção nesse contexto?
Ayrton, nós temos uma previsão de no segundo semestre, tá? Uma previsão de segundo semestre, tá? O que que eu quero? Que eu tô me organizando é que seja até outubro, no máximo, segundo semestre, tá? Eu acredito que pode ser antes, tá? O perfil dos presos lá é o perfil, sim, do preso provisório, mas vamos falar de realidade. Nós podemos, sim, em algum momento, ter alguns presos definitivos, que nós não temos vaga para todo mundo. Nós não vamos conseguir construir todos os presídios de um dia para o outro. E o que eu quero te dizer, te garantir lá, que nessa cadeia pública que está sendo feita lá, não, primeiro, não vai ter tomada. Não vai ter tomada, né? É mais outro elemento que a gente está tratando na questão da segurança pública. E tem uma coisa também que tu me perguntou, Ayrton, que para mim eu julgo bem importante nessa questão de não só o perfil de quem vai estar lá, dos direitos humanos, o perfil de quem está lá, que quando eu falo de direitos humanos, são de todos os humanos. Aquele menino que foi morto lá em Três Passos pela madrasta e pela cunhada, sei lá o que é da madrasta, as crianças, um pai que matou 4 filhos ali para se vingar da mãe. Então, direitos humanos é de todos os humanos, não vem, não, eu não vou aceitar. Essa é só direitos humanos dos presos, não, direitos humanos de todos os humanos, sem desmerecer ninguém. Óbvio que nós vamos cuidar os apenados lá, os que estão cumprindo a pena, como ser humano também. Não, ninguém é lixo, não vamos tratar como um lixo, mas eu vou cuidar deles, vou cuidar de quem está para lá de fora.
Secretário, essa questão das tomadas não pode arranjar um problema com os detentos? Como é que vai ser feito? Tem um projeto de lei na Assembleia para regularizar isso, né? Vocês pretendem emitir uma portaria, porque isso já foi falado outrora, mas há um projeto de lei na Assembleia também tramitando. Queria que o senhor entrasse nessa questão.
A pergunta que eu te faço, um celular... Uma tomada dentro de um presídio serve não é para ligar o ventilador. O ventilador é uma desculpa, tá? A tomada serve para carregar um celular. E entre cuidar 37 mil apenados ou me preocupar com mais de 11 milhões de gaúchos, eu vou me preocupar com os gaúchos. Eu nunca nem tomei nenhum celular lá. Mas onde não tem tomada é porque tem as paredes com isolamento térmico. Então ninguém está fazendo, tirando uma coisa. Ah, mas vai fazer isso e tudo que é lugar? Não, tem presídios muito antigos, mas a gente está planejando o futuro. Planejar o futuro é pensar completamente em tudo. Mas prejudicar os apenados, o problema é quando eles com o celular, eles prejudicam os 11 milhões de gaúchos lá, que é que eu me preocupo.
Sim, não. O que eu falo é em relação a rebelião, motins, como ocorreu em Charqueadas, né? Uma resistência nesse sentido, porque estava muito calor e acabou sendo um gancho, né, para quase uma rebelião dos presos nesse contexto. Mas, secretário, eu queria voltar a uma questão que o senhor trouxe no início da nossa conversa, que é essa do auxílio religioso. Como é que vocês pretendem articular essa questão para ressocializar os presos nesse sentido?
Bom, tudo isso a gente está conversando, Ayrton, já com os delegados regionais, conversando com os diretores das delegacias, né? Eu quero levar a palavra de Deus em todos os presídios, tá? Mas eu vou ouvir os nossos diretores e os delegados. Se algum delegado, algum diretor disser, olha, Jorge, nesse aqui não dá por questão de segurança, não vou nem me meter, né? Então, mas de que maneira nós vamos fazer? Nós não vamos impor nada. Nós vamos lá. Eu me batizei o ano passado, desci as águas, me batizei, eu sei o quanto isso é importante, o quanto me impactou na minha vida. Eu tenho um amigo meu, que eu posso dizer que é um amigo meu, que foi condenado 2 vezes por tráfico de drogas, e na segunda vez que ele estava cumprindo a pena, ele se converteu, e hoje ele é um grande exemplo, ele vai ser o meu garoto propaganda do trabalho do auxílio religioso na ressocialização. E a palavra de Deus, as pessoas que estão lá, né? Elas estão lá, nós não podemos imaginar que todo mundo está lá e não presta mais nada. Tem uns que a gente sabe que não vai salvar, que não adianta, né? Não, não vamos conseguir. mas tem muitas pessoas sensíveis que estão lá e que ficam com o coração aberto. E às vezes, com o coração aberto, a gente consegue botar a palavra de Deus. Eu nunca imaginei que eu ia me batizar. Eu vou completar 55 anos e depois de 50, 54 anos eu tomei a decisão de batizar e conhecer um Deus que eu falava e não conhecia.
Secretário, tem um caso que chama atenção, que a gente cobriu também aqui pela Acústica em Porto Alegre, que foi a morte do Nego Jackson dentro da Pecan 3. E também ocorreu alguns suicídios. Aí tem o caso da Deise, né? Deise dos Anjos do Bolo, o caso do Bolo Envenenado de Torres, entre outros. E como é que está esse caso específico do Nego Jackson? Foi aberta uma sindicância, mas ela não termina nunca, secretário. Porque isso é importante saber o que foi descoberto, o que houve, quais as circunstâncias da morte desse preso, né? Porque chamou muita
Ayrton,
atenção. Como é que o senhor está analisando essa
primeiro.
questão?
Vamos lá, primeiro, Ayrton. Por que que o Nego Jackson morreu dentro da cadeia? Ou melhor, por que que ele estava dentro da cadeia? Ninguém obrigou ele a estar dentro da cadeia. Por que que a Gilvânia lá, que matou o Bernardo lá de Três Passos, morreu dentro da cadeia? Ninguém obrigou a estar na cadeia. Por que que a Daisy, aquela que envenenou lá, o pessoal morreu dentro da cadeia? Porque ela matou gente. Então, nós temos que olhar por esse lado também, Ayrton, né? O suicídio ocorre em qualquer parte, dentro da cadeia ou fora da cadeia. Ah, quando tu mata alguém de uma facção, tu pode matar dentro da cadeia, como pode matar vários que matam fora da cadeia. Então, tá preocupado com a morte do Nego Jackson, ou tá preocupado com quantos eles não matou estando na cadeia, isso para mim é o que mais me preocupa. Então, por isso que se faz um trabalho. Cada vez que ocorre um fato qualquer, na verdade não é uma sindicância, é aberto um processo de investigação conduzido pela Polícia Civil. De maneira completa. Esse é um fato que começou lá, que ocorreu lá no ano passado, e vai ser totalmente, já foi boa parte dele esclarecido, só que eu, como sou advogado, eu trato todo mundo com a presunção de inocência. Todo mundo.
Secretário, tem dois processos, né? O inquérito da Polícia Civil, né, que está correndo lá em Canoas para apurar as circunstâncias também. Claro, o autor do homicídio já foi esclarecido, mas um processo interno foi aberto pela SUSEP. Então são duas
Isso, foi aberto
frentes.
pela Corregedoria e está sendo feito investigado pela Polícia Civil.
Isso, é, exatamente. Não, só para afinar, né?
Claro, claro.
Eu queria saber o andamento disso, se houve evolução, se vocês vão divulgar os resultados quando.
Não, isso é feito pela Polícia Civil, daí compete a eles, né? Eu não tenho esses dados para te passar agora.
Tá, não. Então tá, secretário, eu agradeço muito a atenção, viu? Parabéns pelo
Tá.
trabalho aí. Vamos conversando ao
Mas,
longo dos anos aí.
Ayrton, o que eu quero mais destacar agora para finalizar,
Claro.
primeiro eu agradecer a oportunidade de estar falando contigo, Ayrton, essas duas matrizes, né? O trabalho regional, o trabalho prisional, não tem a menor dúvida, que é um elemento para salvar vidas, e o auxílio religioso. São esses dois elementos, para mim, fundamentais, preponderantes, porque quando essas pessoas saírem de lá, a gente quer que saiam melhor do que entrou, ou saiam menos pior do que entrou. Nós temos que fazer a nossa parte.
Perfeito.
Fui prefeito de Santa Maria durante 8 anos
Sim,
e
sim.
lá eu criei o projeto Reintegra Santa Maria e lá eu salvei pessoas. Se em Santa Maria eu salvei pessoas, tenho certeza que com a absoluta confiança que me foi dada pelo governador Eduardo Leite, nós vamos salvar vidas nesse estado inteiro. Então é uma
Ah.
satisfação muito grande falar contigo, Ayrton.